Uma pessoa está perguntando se dentro da lei do karma, o que deve acontecer tem data marcada e se essa data é fixa. Sim, aquilo que deve acontecer tem em princípio uma data marcada. Mas existe também, dentro desta mesma lei, a capacidade da personalidade atrair a coisa. Então, pode haver uma data marcada, mas há uma certa flexibilidade porque a personalidade pode atrair. E aí as coisas podem se antecipar, como também podem ser postergadas se, por exemplo, a personalidade está dentro de um certo movimento cíclico e aquilo viria interromper o que seria muito positivo para a alma. Então aí a energia da alma pode ajudar. A energia da alma não vai cancelar o karma, mas ela pode conciliar a necessidade daquilo acontecer com o melhor momento para a personalidade. Isso é um trabalho que a alma faz. O que também pode transferir uma data kármica, não cancelar o karma, mas transferir a data do acontecimento, são algumas circunstâncias no ambiente ou que o próprio indivíduo cria. Algumas circunstâncias que nós criamos, positivas ou negativas, podem revestir o karma que vai acontecer. Então, isto pode influir na qualidade do karma. Karma pode ser revestido por uma circunstância, por uma atitude nossa, e aí nós podemos alterar aquilo. A hierarquia das almas colabora muito neste campo, no sentido de nos apresentar oportunidades positivas para podermos receber melhor um fato kármico. Mas no próprio dizer dos membros da hierarquia, essas oportunidades nem sempre são reconhecidas, nem sempre são percebidas. Então, antes de acontecer alguma coisa kármica, a hierarquia ou o grupo de almas já trouxe uma oportunidade para nós lidarmos com aquilo, mas nem sempre nós percebemos. Então, é uma oportunidade, é uma possibilidade que fica irreconhecida. E muitas vezes, quando a personalidade está numa fase positiva, por exemplo, quando a personalidade entra no caminho, certas coisas kármicas não só podem ser adiadas, a data pode ser trocada, como certas coisas podem ser transferidas para os sonhos e acontecer nos sonhos, dependendo da nossa capacidade de passar pelo processo que o sonho está trazendo. Aqui tem um sonho muito interessante de uma pessoa presente. Esta pessoa tinha uma data marcada para sofrer um acidente de automóvel. Mas como ele entrou no caminho, ele se interessou pelo caminho, ele sonhou um sonho muito real com um acidente. E no sonho, ele passou pelo acidente. E a descrição do sonho são trechos da estrada que conduzem a este lugar. Muito interessante isto. O sonho foi dentro de um túnel que existe na estrada, no caminho para chegar aqui. Então, havia um karma pendente, algo marcado, mas isto, ao invés de ser adiado ou de ser amenizado, foi transferido para o sonho. Parece que uma coisa acontece nos sonhos e não tem o mesmo efeito, mas não é assim. Quando acontece nos sonhos, nós fomos liberados do efeito físico mais imediato. Mas todo outro efeito acontece. Todo outro efeito é produzido no plano astral e no plano mental. É que nós não temos a memória completa do sonho. Mas no sonho, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental podem passar pela experiência tão fortemente quanto se o fato acontecer aqui no plano físico. É que o físico foi dispensado da experiência. Aqui há um exemplo muito interessante de coisas que acontecem conosco ou de situações que se apresentam e diante delas nós reclamamos em vez de procurar perceber o que que aquela situação está querendo nos dizer. Aqui tem um caso de uma pessoa que não reclamou de uma situação, mas que teve essa experiência de ver que aquilo correspondia a algo nela. Ela aqui foi colocada em um quarto cujo armário tem 3 portas. Mas naquele armário, quando a gente fecha uma porta, abre outra. E se ela fecha 2, abre a terceira. Isto acontece. Então ela precisa fazer um calço de papel para manter as portas fechadas para que elas não se abram. E ela se lembrou de um sonho que ela teve no qual ela queria fechar 3 portas. Só que ali no sonho não eram armários, eram 3 portas. E as 3 portas tinham chave. Então ela fechava uma porta com a chave, a outra abria. Aí ela fechava a segunda com a chave, aquela que estava fechada com chave abria também, como se não tivesse fechada. E assim no sonho ela ficava fechando as portas e como ela fechava uma, se abriam as outras. Então o armário que ela recebeu correspondia ao que está acontecendo nela. Era símbolo de uma coisa que tem que ser resolvida nela. Quer dizer, ali mesmo que você coloque o armário no nível correto, porque aí se ele estiver bem no nível, provavelmente as portas não vão mais abrir. Mas mesmo que você coloque os armários no nível, vai acontecer outra coisa que corresponda a isto. Porque o problema não é do armário só, o problema é dela. E por isso, como ela corresponde àquele armário, foi parar naquele quarto. Essas 3 portas podem estar significando os 3 corpos da personalidade. O mental, o emocional e o físico etérico. E ela está insistindo em, por ela mesma, fechar estas portas às forças involutivas. Porque é uma pessoa que se trabalha. Só que ela está usando as forças dela para fazer isto somente. Então ela fecha as portas e dá a coisa como resolvida. Mas não basta isto. Então nós precisamos lá fazer o nosso trabalho de fechar as portas para as forças involutivas em cada corpo. Mas isto não basta. Porque estes corpos já têm um mecanismo, já têm um automatismo de se abrirem às forças involutivas. Então nós temos que fechar a porta, mas temos que contar também com uma graça interna para que aquela porta se mantenha fechada. Porque muitas vezes, se depender do corpo, ela torna-se a abrir. Porque não é que o corpo seja mal, ou o corpo faça por mal, mas ele já tem aquilo automático. Então, nós fechamos as portas no mental, no emocional e no etérico físico, mas temos que contar com uma graça para que aquelas portas não se abram de novo quando a gente está cuidando de outras coisas, porque aquilo às vezes é automático. Então nós temos que fechar uma porta mas contar com uma graça do eu superior que a mantenha fechada. E aí o eu superior tem que fazer um trabalho no âmago daquele corpo. Tem que fazer um trabalho numa parte interna daquele corpo, num núcleo muito interno, muito profundo daquele átomo permanente, para que aquilo possa se manter fechado, aquelas forças que nós não queremos alojar. Então, este fechar as portas por nós mesmos é só uma parte do trabalho. Mas depois nós temos que invocar o eu interno, o eu profundo, que está além desses corpos, que está acima desses corpos, para nos ajudar no controle desta situação. Porque se você fecha uma porta, se você corrige naquele corpo o que está produzindo a entrada das forças involutivas, como certos pensamentos no mental, certas reações, certos sentimentos no emocional e certos hábitos no corpo físico, se você cuida disso só em nível daquele corpo, isso não basta, por causa desse automatismo muito antigo. Precisa fazer isso e contar que algo que está acima deles possa realmente controlá-los, cuidar deles. E uma pessoa está um pouco impressionada com as diferentes epidemias que estão em circulação e pergunta como é que nós devemos proceder num momento como este. Além das providências básicas que as pessoas costumam tomar, o que é que pode ajudar neste processo? Uma epidemia está sempre dentro de um karma coletivo. Então, aquilo é uma situação kármica coletiva de todos naquela área. Então, este karma coletivo, isto nós não podemos deixar de viver ali junto com todos. Mas existem alguns processos individuais que tornam o indivíduo imune dentro da epidemia. Então ele está envolvido numa área e com pessoas passando pela epidemia, porque aquilo é karma dele estar ali. Mas dentro do processo individual dele, ele pode estar ali e não estar com aquilo acontecendo nele. Uma epidemia pode acontecer porque aqueles corpos estão totalmente entregues à sua própria ignorância. Não houve um despertamento na consciência dos corpos, na consciência das células. Então, entra-se na epidemia. Isto é, tudo aquilo que era a força, tudo aquilo que era a luz, tudo aquilo que era o poder do corpo para reagir, para se defender daquilo, não estava despertado. Uma epidemia, então, é algo que acontece aonde os corpos estão totalmente entregues à sua matéria mais cega, aquilo que se chama de ignorância na matéria. E os corpos se mantêm neste estado passivos diante de uma coisa assim coletiva, sem poder se defender, sem poder se destacar dali, porque eles estão muito condicionados por hábitos, por costumes e por um tratamento que não é adequado para eles. Porque se um corpo físico não fosse condicionado por um hábito, por um costume nosso, por uma ideia nossa contrária aquilo que é a natureza dele, ele, claro, ficaria doente por karma, mas não porque há uma epidemia. Ele não estaria incluído nesta coisa coletiva. Se este corpo está desperto, se estas células estão despertas, se a consciência do corpo está bem ativa, E isto pode acontecer se nós não submetemos o corpo a hábitos fixos. Se a gente acompanha as necessidades do corpo e se a gente dá ao corpo aquilo que ele está pedindo, ou se a gente deixa o corpo viver como ele quiser, o que é muito difícil, porque a gente está sempre interferindo no corpo físico. Então, se o corpo está habituado a fazer conforme a consciência dele, este corpo pode, dentro da consciência dele, se recusar a entrar na epidemia, a entrar naquela onda coletiva. Aí, descontada a parte kármica, mas toda esta parte incidental, toda esta parte circunstancial, o próprio corpo se recusa a entrar nela. Isto é válido não só para a epidemia, mas para qualquer situação física nas quais as pessoas estejam envolvidas. Claro que isto tudo precisa não só o corpo consciente daquilo que ele deve fazer e daquilo que ele quer, mas precisa também a colaboração da alma. E nós conhecemos casos de acidentes de carro, de avião, vários tipos de acidente, nos quais muitos passam pelo acidente, sofrem pelo acidente, e outros são expulsos do veículo e caem lá fora e não passam pela mesma experiência dos outros. Aquilo pode não ser somente uma coisa da alma, mas ali pode ter havido a direta colaboração do corpo, a direta recusa do corpo de passar por aquele acidente, a negação do corpo de passar por aquela experiência. Então ele mesmo se projeta para fora da área que está tumultuada. E estas coisas acontecem quando as células que compõem o corpo já estão acompanhando o despertar e o desenvolvimento da consciência do corpo. Mas aí precisa que a gente esteja realmente muito atento para não impor ao corpo certos hábitos. Que é muito fácil a gente criar hábitos e não ver o que o corpo está precisando naquele momento. Então há pessoas que criam o hábito, por exemplo, de tomar banho quente. O outro cria o hábito de tomar banho frio. O outro cria o hábito de tomar banho morno. E ninguém se pergunta, antes do banho, como deve ser o banho? O que o corpo está querendo naquele momento? Será que é banho quente? Será que é banho frio? Será que é banho morno? Aqui está um exemplo corriqueiro. E assim é tudo o que a gente faz com o corpo. A gente nunca pergunta o que ele está querendo naquele momento. A gente impõe uma forma que nós temos de fazer uma determinada coisa. E que pode variar a cada vez que a gente faz aquela coisa. Porque depende do que o corpo diz naquele momento e depende de como o ambiente está atuando também sobre o corpo. Então veja que, se o karma permite, nós podemos estar numa epidemia sem sermos absolutamente infectados. Mas tem todas estas coisas atrás, tem tudo isto atrás. Este despertar desta consciência, que pode levar o corpo a fazer, ter experiências e passar por coisas completamente inéditas, isto não está muito condicionado àquilo que a gente chama da textura do corpo, da energia do corpo. Isto é uma coisa desconhecida que surge no corpo independentemente dele ter certas características. Então nós podemos dizer que quando isto desperta, quando nós liberamos o nosso corpo de hábitos, de costumes, de coisas impostas, é imprevisível o que este corpo pode demonstrar. É imprevisível o que esse corpo pode manifestar. Todo o trabalho que a gente possa fazer neste sentido, de eliminar os hábitos, de renunciar aos costumes, de não submeter o corpo a uma situação que ele não quer, mesmo quando ele está dando sinais. Então, todo esse trabalho que nós fazemos nesta direção, um trabalho disciplinado, compreensivo, um trabalho inteligente, isto vai construindo uma energia favorável para que o corpo mude de atitude, de reação. Agora, isto tudo pode ser destruído, um longo trabalho neste sentido, um dedicado trabalho neste sentido, pode ser destruído pela irritabilidade. Então, antes de nós começarmos a fazer estes trabalhos no mundo físico, na nossa parte material, principalmente este trabalho com as células físicas, para que elas possam manifestar aquilo que elas precisam, antes disso, a irritabilidade é uma coisa que já deve estar trabalhada. Porque a irritabilidade não é que ela atue mais do que este trabalho. Não é que no corpo a irritabilidade possa suplantar esse trabalho feito cuidadosamente. É que a irritabilidade dispersa, destrói toda a energia sutil que a alma está mandando, que a alma está enviando. Então, se você se irrita, tudo aquilo que é a energia positiva desse processo se dissolve. Então, é como se você não tivesse feito esforço algum. Agora, outras coisas que também anulam, dispersam todo esse trabalho junto ao nosso material físico, junto à nossa célula física, é o medo, a dúvida e aquilo que nós chamamos de autopiedade. A gente ter pena de si próprio, ou a gente se lamentar, a gente tomar aquela atitude, coitado de mim. Isto destrói todo o trabalho, que é um trabalho positivo, que é um trabalho de raios bem definidos sobre esta matéria do corpo. Então, se você faz tudo isso, mas se você tem medo numa epidemia, ou se você tem receio de apanhar aquilo, então isto destrói, isto dispersa todo o trabalho que você está fazendo, o medo. A dúvida, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ter um acidente? Esta dúvida, esta pergunta, isto dissolve todo este trabalho que é muito sutil. É aquilo que interrompe esse fluxo. E se esse trabalho está sendo feito, uma coisa que favorece muito que isto se instale e que dá muita força é aquilo que nós chamamos de sermos abnegados. Isto é, nós sabermos estar renunciando à nossa própria vontade, no caso para fazer a vontade do nosso corpo, mas não só nessa forma tão mínima, tão restrita entre nós e o nosso corpo. Mas esta abnegação teria que ser estendida também a outras coisas. Fazer as coisas em benefício dos outros e não só no próprio benefício, ser altruísta. Isto tudo vai trabalhando este material, vai moldando este material, porque isto é um material denso, isto são células físicas, isto é o grau mais denso da matéria. Então, esta abnegação, esta renúncia, esta abstenção de satisfazer as próprias vontades, este desprendimento é a atitude que nós devemos ter sempre presentes, não é? Além de não se alimentar o medo, não se alimentar a dúvida e não se ficar lamentando, esta autopiedade constante. Isto tira toda a defesa do corpo. O corpo fica cada vez mais exposto a tudo aquilo que é até coletivo. O corpo deixa de reagir, o corpo deixa de mudar uma situação e entra na situação coletiva. E uma pessoa pergunta se quem passa por assaltos, sequestros ou outro tipo de violência também estará aberto para isto. Estas coisas, por um lado, podem ser kármicas, porque se nós somos assaltados ou sequestrados ou violentados, isto é sempre um retorno kármico de algo que a gente fez no passado. E às vezes não são ações muito fortes, muito significativas. Às vezes, numa coisa desta que retorna, estão concentrados muitos débitos passados, pequenos débitos. Então, para nós não ficarmos com pequenos retornos kármicos, às vezes a lei reúne várias pequenas coisas e resolve em um retorno só. Então parece que a gente não é muito violento, parece que a gente não merece estas coisas, mas às vezes é um retorno que somou muitas coisas pequenas de vidas anteriores, desta vida, somou aquilo e resgatou tudo de uma vez. Mas se nós ficarmos com a mente nestas coisas, nós vamos fazendo contato, atraímos e criamos o clima para estas coisas acontecerem. Porque a mente coletiva está muito cheia destas coisas, está muito ocupada com estas coisas. Então nós teríamos que encontrar um ponto interno nosso, um pensamento elevado, teríamos que ocupar a nossa mente com coisas acima desses fatos e desses níveis de consciência, que é justamente para nós termos uma aura de proteção, ou termos uma aura diferente, ou termos um clima psíquico em volta de nós que não fique atraindo estas coisas. Uma pessoa que vem de um país que está bastante caótico pergunta a respeito da situação kármica de lá. E se é justo que as pessoas tenham que se retirar daquele país por problemas econômicos, sendo o país onde eles nasceram? Antes de nós prosseguirmos, a gente teria que reconhecer que o país onde a gente nasceu não é exatamente a nossa terra nem o nosso lugar, mas que a nossa pátria é o cosmos, não é? Nossa pátria não é nenhum país e o nosso país não é nenhum, porque países são coisas aqui desta terra, da superfície desta terra, e a nossa pátria, a nossa terra, o nosso lugar é o cosmos, é o infinito. Então, se nós temos que sair de um país por problemas econômicos, impossível seria você sair de um cosmos para outro por problemas cósmicos. Mas você tem que fazer uma mudança de um país para outro, isso é como mudar de casa ou como trocar uma roupa, é uma coisa como outra qualquer aqui desta terra. Isto não invalida a ideia de que se nós estamos num país fisicamente, algo nós temos que fazer ali, deve haver um serviço a prestar ali, deve haver alguma dedicação àquele país, ou devemos estar recebendo alguma coisa da alma daquele país, da energia daquele país. Isto tudo é óbvio, mas isto tudo não deve fazer com que sejamos apegados a países, porque isso é um apego como outro qualquer, e nós podemos cumprir todas as nossas tarefas dentro de um país, ou cumprirmos o papel de encarnados naquele país, mas sem esquecer onde é realmente o nosso lugar, onde é realmente a nossa pátria. O que está em jogo nesta realidade de hoje dos países é não só o karma do país, de um modo geral, como o karma das pessoas, que tem sempre uma correspondência. O karma deste país que a pessoa está citando é um karma bastante complexo, porque é um país que, como quase todos, massacrou os indígenas que eram nativos de lá, foram totalmente massacrados, e isto não deixa um bom karma para aqueles que sobreviveram. Talvez, quando há estas coisas, é melhor a gente estar entre os massacrados do que entre os que massacraram, porque o retorno kármico vem depois, e isso é assim mesmo. E aí então tem o karma do país, e o karma das pessoas também, que muitos foram oriundos de um antigo continente, então cada indivíduo desse trouxe consigo também um pouco do karma da Europa lá para dentro. Então é um karma complexo, é um país que está, como país, se depurando, se alinhando, passando por um processo interno muito violento para que consiga definir os seus raios, para que consiga manifestar os seus raios. Então, quem está lá envolvido com isto tem uma participação nesse processo e que deve estar se fortalecendo bastante como mônada espiritualmente de estar vivendo tudo isso. É muito importante que, quando a gente está assim numa situação coletiva, uma situação que envolve coletividade, que a gente fique cuidando muito acuradamente do próprio karma individual. Que a gente busque um equilíbrio kármico individualmente, porque isto pode ajudar o equilíbrio kármico geral. Nós podemos, ao tratar do nosso karma individual, podemos abrir caminhos ou abrir canais para o alívio do karma geral, para o alívio do karma de todos. Mas mais do que trabalhar o nosso karma numa situação assim,